economia, com o desemprego a acelerar, mais 36% só entre agosto e setembro, mais 80 mil casos ativos de Covid, mais de 500 em cuidados intensivos e com novos adiamentos da atividade programada do Serviço Nacional de Saúde. Senhor Primeiro-Ministro, a política das margens ou dos mínimos já não convence quase ninguém. Portugal é um dos países europeus mais afetados pela crise pandémica. Um país muito dependente do turismo, marcado pela pobreza e pela precariedade, com amplos territórios envelhecidos e com um reduzido número de camas de cuidados intensivos por milhão de habitantes. Tragicamente, é também um dos países que menos gastou e que com este orçamento gastará em percentagem do PIB para responder à crise. Bem podem o Governo e o Partido Socialista chorar a instabilidade destes dias, a dificuldade da crise, ou repetir incessantemente que o Bloco desertou da esquerda ou das soluções para o país. Na verdade, a instabilidade e a dificuldade política acrescida destes dias são resultado da deserção do Governo e do Partido Socialista de uma resposta consistente à crise e de soluções capazes. Um orçamento que, como diz o Primeiro-Ministro, é de continuidade, não responde a estes tempos excepcionais. Há um ano, o Governo recusou um acordo de legislatura com o Bloco de Esquerda e passou a tentar governar como se tivesse maioria absoluta. Depois disso, fez alguns acordos que incumpriu majestaticamente. Nem concretizou as contratações na saúde, nem os apoios aos cuidadores informais e nem sequer o apoio extraordinário aos trabalhadores informais. Não cumpriu com a esquerda e não cumpriu com o país, que já nem estranha catadupas de anúncios com pouca ou nenhuma consequência. Mas o maior fator de instabilidade não foi essa recusa de um acordo com a esquerda e nem mesmo o desrespeito pelos compromissos. Foi mesmo o improviso e a impreparação na resposta à segunda vaga da pandemia. Não faltou ao Governo nem poder, nem dinheiro, com o estado de emergência e o orçamento suplementar. O Bloco não faltou ao Governo e não se arrepende, mas faltou o Governo. Não teria sido difícil um acordo neste orçamento do Estado quando tudo se podia atrasar, mas não se podia falhar à saúde. Ao falhar na saúde, o Governo falha ao país. Chegamos ao fim de outubro com menos 1.029 médicos do que o SNS tinha antes de começar a pandemia em janeiro, números oficiais. Nesta recusa da realidade é que não há prioridades, nem gestão, nem ideias, nem cuidado. Os lares continuam a ser previsíveis focos da doença. A vacinação sazonal contra a gripe tornou-se caótica. Ninguém sabe realmente como vai ser a vacinação contra a Covid. O que falta é governo. Um acordo para a saúde, mas um acordo para valer e não mais um anúncio, poderia ter salvado este orçamento. Mas o governo preferiu a sua certeza de que o mínimo possível é o máximo que quer dar. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, o que conta não é as peripécias do debate na especialidade. Isso é tão fugaz como o verão de São Martinho, que aliás já passou. O que conta é o seguinte: o que será o ano de 2021 para o nosso povo? É mesmo aí que falha este orçamento. Ele quer ser pouco quando era preciso muito esforço para o emprego. Ele desconsidera a fragilidade do SNS quando este devia ser o pilar da nossa confiança. Ele ignora o investimento estrutural. Este orçamento carrega um ano de insegurança e instabilidade e Portugal merecia e precisava da garantia da segurança e estabilidade. Nada mais perigoso do que olhar com distância quem se vê afundar com a crise, adiar o que é urgente, gerir a agenda em lugar de responder ao país. Nada mais perigoso do que a explicação de que, sob a pandemia, tudo é instável e imprevisível, mas depois dar a garantia incondicional do Estado aos negócios ruinosos que a banca quiser fazer. Foi necessário o Parlamento, apesar do PS e das cambalhotas de alguns, aprovar a medida básica. Primeiro conhece-se a conta e só depois se paga. Nenhum contrato pode exigir o contrário, nem mesmo o do novo banco. O fundo abutre Lone Star, a quem este governo entregou o banco, cobra aos contribuintes os prejuízos que vai impondo e isso tem de ser investigado. Houve um tempo em que o primeiro-ministro garantia que a venda, e cito, não terá impacto direto ou indireto nas contas públicas nem novos encargos para os contribuintes. Fim de citação. Esse tempo foi em março de 2017 e já lá vão cerca de 3 mil milhões de euros em cima dos 4,9 mil milhões já pagos no governo PSD-CDS. O que, no entanto, não sabíamos e agora já sabemos é como se processa o saque da Lone Star com a imputação de prejuízos ao fundo de resolução. Um dos truques mais visíveis é o negócio da venda de carteiras de ativos em saldos, sobretudo imobiliárias e empresas. Carteira Viriato, Nata 1, Sertórios Nata 2, Albatroz, GNB Vida, BES VNT, todas juntas estas operações já implicaram perdas de cerca de 1 mil milhões e sabemos como foi. Quase todas suportadas pelo Fundo de Resolução e garantidas por transferências orçamentais. E é porque sabemos como foi que tentámos conversar com o Governo sobre soluções para o maior escândalo financeiro do nosso tempo. Onde quisemos diálogo, encontramos recusas, mas o Parlamento acabou por decidir como tinha de decidir. O Governo quis manter o que sempre fez. O PS não discute o sistema financeiro com a esquerda, mas enganou-se e é imprudente. Ao fim de 8 mil milhões de euros entregues a um banco, era tempo de travar estes jogos milionários e defender Portugal. Ainda bem que o fizemos. Senhor Primeiro-Ministro, registámos alguns avanços na especialidade do orçamento, sobretudo na proteção social, onde haverá uma cobertura um pouco maior do que a inscrita inicialmente pelo Governo. Ainda bem. Mas os problemas centrais mantêm-se. Há quem precise de apoio e fique dele excluído em 2021, mesmo tendo tido acesso em 2020. A responsabilidade era incluir quem foi excluído este ano e não deixar mais gente de fora no próximo ano. Os anúncios da saúde aumentaram, mas não se alteraram regras que garantam a sua execução. Os apoios públicos não significam emprego e podem mesmo financiar a continuidade de despedimentos fáceis e baratos. Registamos que o debate deste orçamento, senhoras e senhores deputados, não é entre a direita e a esquerda. A direita, aliás, não trouxe qualquer proposta alternativa para responder à crise. Umas medidas soltas, nenhuma visão ou responsabilidade. O debate foi e é entre a resposta de mínimos do governo e a exigência da esquerda. Esse foi o debate que contou neste orçamento e que continuará a contar. A direita pôs-se fora de jogo. Quero mesmo agradecer ao Dr. Rui Rio. Nos últimos anos, ninguém fez tanto, em tão pouco tempo, pelo reforço da posição da esquerda como o Dr. Rui Rio. Ao escolher uma aliança com a extrema-direita xenófoba, o PSD isolou-se. Mas também mostrou ao PS que, fracassada a ambição da maioria absoluta, só poderá governar se procurar acordo com a esquerda. E nesse caminho, à esquerda, sem amparo da direita, o PS terá de negociar o que pensou até agora que podia recusar. Um SNS com capacidade suficiente e carreiras profissionais em exclusividade. Uma proteção social baseada no emprego e no combate à pobreza. O fim das leis laborais da Troika. Ainda não foi neste orçamento que o conseguimos. Podia e devia ter sido agora. Ninguém compreende que o Governo diga aceitar a exclusividade dos profissionais da saúde, desde que esta não se aplique. Ou que suspenda a caducidade dos contratos de trabalho, desde que a regra seja reposta em breve. Senhor Primeiro-Ministro, não foi agora, mas será. Com a chiguização do PSD, o PS terá sempre que fazer uma escolha essencial. Ou procura a direita, mas essa direita já não existe. ou faz um contrato para políticas sociais que faça uma maioria que proteja Portugal. Portugal precisa de garantir a segurança das suas políticas sociais e da sua saúde pública, de rigor nos impostos e respeito pelo trabalho que faz todas as coisas. É o que havemos de conseguir. É este o compromisso do Bloco de Esquerda e nós somos incansáveis.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isaura Moraes, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Chegamos ao fim do processo do Orçamento de Estado para 2021 e temos de constatar e lamentar que o resultado seja em tudo semelhante ao dos anos anteriores. Trata-se, no essencial, de um orçamento cuja finalidade é permitir ao Governo chegar ao dia seguinte. Trata-se, portanto, de um orçamento como os anteriores, capturado pela extrema-esquerda, que se viu inesperadamente investida de um poder que os eleitores, em boa verdade, nunca lhe conferiram. Mas esse é o preço que a todos o Partido Socialista faz pagar pelas dependências que escolheu para compensar a sua fragilidade. Se no capítulo das dependências alguma coisa aconteceu de novo neste orçamento, a novidade, previsível de resto, foi o ruir de uma maioria de apoio que anuncia o fim do seu prazo de validade. Neste orçamento, o Governo esteve mais só, com uma base de apoio cada vez mais pouquinho e, por isso, mais dependente dos que ainda sobram, ou seja, basicamente o Partido Comunista, a que se juntaram o PAN e as deputadas não inscritas. É o orçamento da geringonça coxa. O resultado mais desequilibrado do que no passado exprime eloquentemente esta erosão de base de política de apoio. A diferença capital face aos orçamentos anteriores está no contexto. E o contexto em que vivemos é um contexto de profunda depressão económica e social e de extrema incerteza quanto ao futuro. Com o país ainda muito longe de ver o fim da crise sanitária que esteve na origem de tudo isto. Não temos qualquer dúvida de que a pobreza continua a lastrar e que o contexto económico e social dramático que conhecemos precisaria de respostas consistentes. Mas este não é o orçamento que as fornece. Prolongando a navegação à vista e o descuido imperdoável do futuro, que nos anos anteriores foi possível escamotear porque havia um crescimento e emprego. Agora não. Não estamos a dramatizar o passado. O governo socialista, nos 4 anos que antecederam a crise, conseguiu o feito inacreditável de manter em todos eles, sem exceção, e ambiente de crescimento, o nível de investimento público inferior àquele que em 2015 foi possível alcançar quando o país vinha de um processo de consolidação orçamental sem precedentes. O Governo investiu menos porque escolheu baixar a carga fiscal de forma a aumentar permanentemente o rendimento das famílias e a saúde financeira das empresas? Não. A carga fiscal aumentou, o que quer dizer que o valor dos impostos e contribuições pagos pelas famílias e pelas empresas aumentou mais do que o seu rendimento. O Estado e os serviços que presta aos cidadãos ficaram mais caros. E ficaram mais caros porque a provisão de serviços aumentou e a sua qualidade melhorou? Também não. Mas seria possível melhorar esses serviços quando o investimento em equipamentos e infraestruturas se manteve nos níveis mais baixos da nossa história?